Vamos conversar com o prefeito de Irai, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Fran. Bom dia, Hélio. Bom dia, Nelson. E bom dia, comunidade iraiense.
Prefeito, vamos começar falando sobre o recapeamento asfáltico de algumas ruas do município.
Exato. Eu estive aqui na terça-feira de manhã anunciando que estava iniciando a obra. Iniciou, de fato, na terça-feira. Deu uma paradinha terça de tarde, ontem de manhã. Mas ontem à tarde começaram, de fato, o recapeamento da João Carlos Machado. Espero que a usina dê condições de trabalho para a empresa que está fazendo o asfalto e que em poucos dias a gente esteja com todas essas ruas pavimentadas novamente com esse recapeamento de asfalto quente, um material com uma durabilidade maior que a gente optou por fazer assim, para que as ruas fiquem em boas condições de trafegabilidade.
Para os moradores é interessante, prefeito, colocar alguma informação técnica sobre a obra. Nós notamos que, de primeiro, foi feita uma varredura, uma limpeza completa, e depois o início é feito com a distribuição de uma emulsão asfáltica, um líquido, para que dê liga para colocar depois o acabamento final. Então, nesse período, às vezes as pessoas ficam assim, mas agora ficou tudo lambuzado, para andar não dá. É prático e normal que aconteça isso?
São etapas necessárias para que o trabalho tenha durabilidade. Então, faz a limpeza, varre, sopra, lava, enfim, deixa limpo, com menos impureza possível, passa a emulsão, de fato, que é a liga, faz uma correção nos buracos, foi feita uma correção, para depois colocar a camada de rolamento. Então, a expectativa da gente, com o trabalho que está sendo realizado, é que tenha uma durabilidade boa, maior, com bons anos de uso aí, para, de fato, valer o investimento.
Bom, nós iniciamos aqui esse trabalho de recapeamento no início da João Carlos Machado, que faz cruzamento com a Primo Teston. Vai fazer toda a João Carlos Machado e depois qual é a rua que vamos abordar?
Faz a João Carlos Machado e faz Antônio Siqueira. Inicia ali nos proximidades do supermercado Esquidamini e vai até a esquina com a Ibirapuitã na Emater, lá no escritório da Emater, que é mais fácil de identificar. Depois, essa é a primeira etapa. Retorno fazendo as travessas. Parte da 12 de outubro, entre a Flores da Cunha e João Carlos Machado, atravessa Farroupilha, atravessa Cornélio Magna Bosco, atravessa Barão do Rio Branco, da rodoviária Naval Zumiro Dutra, da rodoviária até a praça, atravessa 21 de abril, que é ao lado do Termas Hotel, e conclui a rua Ibirapuitã, da frente do antigo Souza Neto, até a Emater. Esse é o projeto inicial. Aí, o projeto inicial prevê isso e Antônio Siqueira até o Balneário. Como teve as enxurradas, as enchentes aí, danificou demais, nós vamos corrigir o asfalto da descida para o Balneário, ao redor do Balneário, também será executado nesse momento. Então, no primeiro momento vai ficar fora a rua Getúlio Vargas. Vai depender muito do orçamento, se tiver recurso em caixa. A Getúlio Vargas é a rua atrás da prefeitura lá, em frente ao Iraí Tênis Clube, até o fórum, que também precisa dar uma corrigida nela. Ela não está no projeto inicial, mas a gente vem visualizando ela com bons olhos. Vai depender do fluxo de caixa, do orçamento, faz um aditivo, porque é o mesmo objeto, e conclui todas as principais ruas do centro da cidade.
Bom, para que a população saiba, esta obra terá continuidade. Então, nós vamos ter que conviver com esse trabalho, que bom, por um bom tempo.
São problemas, são transtornos para melhorar. Então, assim, no momento que está fazendo, tem barulho de máquina, tem asfalto no chão, tem lambuzo, como tu mesmo disse antes, mas é para melhoria, né? Em poucos dias, certamente, estaremos com as ruas do centro em boas condições de trafegabilidade novamente.
Estamos conversando com o prefeito de Irai, Antônio Wilson Bernardi.
Prefeito, na última terça-feira aconteceu uma audiência pública para tratar do abastecimento de água pela Corsã no município. Qual é o panorama que pode ser feito dessa audiência?
Fran, importante a presença do gerente regional, o Jean, esteve ali dando explicações sobre o porquê das constantes faltas d'água. Hoje a barragem não está concluída, então tem uma bomba provisória. Nós questionamos ele da possibilidade de ter uma segunda bomba, uma reserva já instalada. Ele ficou de verificar com a gerência regional, que é de Passo Fundo, se viabiliza isso. Porque o que, que acontece? A bomba está ali, é uma bomba improvisada, uma bomba de poço artesiano que está dentro do rio. Então, ela, qualquer sujeira que entrar vai estragar a bomba. Isso é previsível. Nessa previsão de que pode estragar, nós cobramos porque não tem uma segunda instalada. Quer dizer, estragou a primeira, vira o registro para a segunda, põe a segunda a funcionar e manda consertar a primeira, que não é o que está acontecendo. Foi uma das principais, um dos principais questionamentos que fizemos a ele. Ele ficou de analisar a situação. E outras situações de falta d'água com frequência, por que não aumentar os reservatórios, enfim, eu acho que foi muito positiva a audiência pública, apesar de que era só o gerente da nossa regional aqui que estava ali, não tinha o comando de fato para poder ter capacidade de decisão, mas vamos encaminhar um documento em conjunto com a CI, o Executivo e o Legislativo, com todas essas reivindicações para a gerência regional. Aí tu faz uma audiência pública terça-feira, ontem sai no Correio do Povo, dia 20 a Corsã será vendida. Então assim, tu reclama de uma situação e daqui a pouco tu está reclamando em vão. Mas não podemos também deixar de fazer isso, porque temos esse problema para resolver, aproxima-se o final do ano, a tendência de redução da água, e aí nós continuamos com o velho problema de falta d'água. Véspera de feriado, a festividade parece que coincide com o problema lá na Corsã. Outra reivindicação que foi encaminhada para ele, por que que a Corsã não tem um gerador na estação de captação? O hospital tem gerador, o presídio tem gerador, as entidades se previnem de uma falta de energia, porque uma das reclamações dele é que a RGE demora, quando o problema é elétrico, que afeta a água, por incrível que pareça, faltou energia, não tem como bombear água, a RGE demora para atender os pedidos deles. Até pode, mas a Corsã, como uma companhia de abastecimento, irá aí com 89 anos, 86 praticamente de esgoto canalizado e água canalizada também, ainda não tem um gerador na estação de captação. Então a gente fez algumas cobranças que são importantes, que se levante isso, mesmo que privatize, que a empresa que adquirir a Corsã, que venha fornecer água, já tenha esse conhecimento da demanda que a gente tem nesse município.
Tudo indica, se privatizada, a primeira coisa é colocar um gerador, porque eles não vão deixar de vender o único produto que tem.
Certamente, facilitaria isso, porque se o cara vai vender água e não tem água para vender, não tem nada. E as empresas privadas não vão pegar a Corsã, não vão comprar a Corsã para ter prejuízo. Isso é visível. Custo operacional da Corsã é altíssimo, todo mundo sabe. A tendência de que na mão da iniciativa privada isso diminua e seja mais eficiente. Temos problema com a RGE também, que é privatizado, e a gente sabe disso. Nem tudo são flores, tem espinhos no meio do ramo ali da rosa. Mas precisamos trabalhar e estar sempre atento a isso. Então a audiência pública teve essa finalidade e eu acho que o objetivo foi atingido.
Justiça seja feita, a RGE progrediu muito nos últimos anos. A gente sabe disso.
Sem dúvida, sem dúvida. Baseado também nesse trabalho, né, Hélio? Tu lembra que foram feitas várias audiências públicas, chamados diretores, enfim. O Ministério Público firmou um termo de ajuste de conduta com a RGE sobre os investimentos no município. Melhorou muito. Ainda temos alguns percalços de pico de energia que são difíceis de identificar onde que ocorre. Então, se dá um pico aqui, mas ele pode ter sido na rede alimentadora lá em Erval Seco. Então, a companhia também tem essas dificuldades, a gente tem que entender. O que não dá para admitir é uma falta constante, como acontecia. Então, em relação ao que tu disse, justiça seja feita. A RGE fez melhorias. A Corsã também tem feito melhorias, tanto que a estação de a nova barragem na estação de captação, na ETA, a estação de tratamento de água, foi. Mas aí tu fica imaginando que os depósitos, a reservação de água tratada é a mesma de quando o município era bem menor. Então, nesse sentido, existem falhas de organização, de planejamento, enfim, com o passar dos anos, poderia ter um aumento na capacidade de reservação de água para, no mínimo, ter 24 horas de autonomia de água. Não existe isso, 4 horas, 3 horas, 2 horas. O Jean citou que Frederico, em determinadas ocasiões, em uma hora, terminou o reservatório. Quer dizer, tem que trabalhar 24 horas para manter o reservatório. Então, falta isso, certamente. A venda da Corsã não é o melhor negócio, não sei. É uma análise muito difícil de ser feita, mas a tendência é que ela seja privatizada, sim.
Prefeito, como estão os trabalhos das rodovias do interior?
Estamos trabalhando, o solo muito seco prejudicou o trabalho que nós vínhamos fazendo ali na travessa Doroteia-Roncador. Nós tivemos que parar, viemos para a cidade, estamos na Antônio Vila Nova, concluindo o nivelamento daquela rua para poder fazer a pavimentação com calçamento. A primeira etapa do calçamento já foi liberado para trânsito ontem. A primeira etapa, que eu digo, é do início, é na esquina da, no início da Rodolfo Guerra até uma altura na Antônio Vila Nova, já está liberado, porque tem moradores que usam aquele trecho. A partir de agora a gente vai fazendo por etapas, dentro do possível, faz uma etapa e libera para não prejudicar tanto as famílias que moram lá e que precisam acessar suas residências, mas estamos nisso. Chovendo ou tendo alguma umidade, voltamos para lá, para o Roncador concluir. Temos a Sanga dos Índios para fazer, temos São Pedro, Linha Chagas, Lote 18, temos várias estradas ainda precisando de manutenção e estamos trabalhando. Agora com um ritmo um pouco menor, porque está muito seco, não adianta tu colocar um cascalho que ele não vai fixar, tu vai mexer na estrada, vai virar em pó, não vai resolver. Então, a gente está trabalhando conforme o tempo nos permite. E a umidade excessiva ou a falta de umidade prejudica. Então, o tempo de trabalho nas rodovias também ele fica reduzido, tem que aproveitar muito esse tempo. E às vezes, quando tu está com tempo bom, a tua máquina quebra, porque aí que ela vai quebrar, porque ela está trabalhando, quando está parada não quebra. Então a gente tem tudo isso para gerenciar, mas continuamos trabalhando nas rodovias, sim.
Prefeito, interessante que se aborde também o trabalho de melhoramento na iluminação pública, tem sido constante, a General Flores da Cunha está belíssima com a nova iluminação, outros pontos também foram abordados e atacados para melhorar. Mas temos algumas ruas que às vezes precisa de uma atenção. Aquela rua que fica acima do camping, com acesso à comunidade indígena, parte dela que tem calçamento ali, já toda ela tem calçamento até a comunidade indígena. Tem postes próximo ao Bar do Jairzinho, aquela região ali, que não tem iluminação. Tem possibilidade, prefeito, de dar uma atenção para aquela região?
Tem, ali nós temos o projeto da substituição de todas as lâmpadas incandescentes por LED. Então nós estamos agora num intervalo, num espaço de tempo que a gente não consegue comprar a lâmpada incandescente, porque já temos as lâmpadas de LED compradas. Se eu fizer compra de incandescente, certamente seria apontado pelo Tribunal de Contas, porque vou comprar dois produtos iguais para o mesmo fim. Então, o que está acontecendo? Estamos aguardando a liberação da Eletrobras para as empresas entregarem, porque esse processo de troca da iluminação é um edital da Eletrobras, que nós fomos contemplados, com 700 e poucos mil reais, para substituir tudo. O que que ocorre? A Eletrobras exige que ela faça a vistoria, a inspeção dos produtos. Então, nós licitamos, a empresa Zagonel ganhou as lâmpadas. Ela tem que encaminhar para a Eletrobras tudo que ela vai entregar. A Eletrobras faz toda a auditoria dos produtos para depois a empresa entregar para nós. Então está demorando um pouquinho mais do que nós imaginávamos para fazer. Mas nós não estamos parados, estamos corrigindo dentro do possível todos. Ontem à noite eu estive na Santa Júlia, na comunidade de Santa Júlia, o mesmo pedido que o pessoal me fez, tem algumas lâmpadas lá faltando, temos lâmpadas faltando aqui na Vila Militar também, e eu tenho pedido isso para o pessoal, me dei mais uns dias que nós vamos corrigir. O que que a gente vai fazer quando iniciar? Inicia as trocas nos pontos mais críticos, onde a iluminação está melhor. Como vai ser substituída todas, tu não tem que pegar uma rua e trocar toda. Tu pode trocar aquela lâmpada que está faltando e deixar as outras. Porque quando nós tirarmos essas lâmpadas hoje, que estão boas, é dinheiro público jogado fora, porque tu não vai mais utilizar. Então, a substituição também não vai ser de uma forma abrupta, trocar tudo e simplesmente achar que resolveu os problemas. Não, temos que ir trocando dentro da necessidade. Por isso esses pontos que estão mais críticos hoje serão os primeiros que serão atacados. A Castelo Branco também, nós temos alguns postes ali na Castelo Branco que já queimou a lâmpada de novo. A gente troca com frequência as lâmpadas incandescentes, tem um conjunto, é fotocélula, reator e lâmpada. Às vezes queimou, não foi a lâmpada que queimou, queimou o reator. Não, foi a fotocélula, mas o conjunto todo tem que trabalhar harmônico, então a gente tem que estar sempre atento. O que eu peço para a comunidade é um pouquinho mais de tolerância com a administração, porque nós vamos substituir todas as lâmpadas incandescentes do perímetro urbano por lâmpadas de LED, que é mais econômica, mais eficiente, enfim, com a durabilidade maior, e precisamos fazer isso conforme a determinação da Eletrobras.
E alguma previsão de término da iluminação do calçadão?
Olha, a empresa me garantiu que chegaria essa semana. Já é quinta-feira e se ele não chegar hoje, dificilmente vem essa semana. Mas é para eles virem concluir a iluminação do calçadão e fazer a iluminação do campo do Iraí também. Então, mas as empresas às vezes têm percalços também, apesar da gente não gostar disso, porque tu contrata uma obra e espera que o cara inicie e termine. Acontece isso, foi até o ginásio, está faltando do ginásio até a esquina lá próxima das piscinas, que a iluminação vai até lá, e estamos no aguardo, pressionando a empresa todos os dias, cada dois dias. Cara, me prometeu para ontem, não, o prefeito deu problema, o funcionário pegou Covid, o outro não pôde vir, isso acontece, a gente sabe que acontece, não é o que a gente gosta, mas acontece. Mas a previsão deles é nos próximos dias concluir aquela iluminação ali também.
Pode falar.
Eu quero mais uma partezinha para fazer um convite especial para a nossa comunidade. Sábado, no lar, se o tempo permitir, vai ser lá na frente do balneário. Terceiro encontro de bandas marciais e fanfarras do município de Iraí. Terceiro encontro de verão de bandas e fanfarras, com mais de 400 pessoas confirmadas que virão de várias cidades, vários grupos para se apresentar. Então a comunidade está convidada, pega a sua cadeira, pega o seu chimarrão e desça lá para o balneário a partir da uma e pouco da tarde. O pessoal já vai começar a se apresentar. Eles chegam de manhã, tem atividades recreativas nas piscinas, enfim, vão conhecer, quem não conhece ir aí, quem conhece vai aproveitar o que nós temos, e à tarde as apresentações. Caso ocorra mau tempo, que seria bom, porque viria uma chuva, nós iremos realizar toda essa atividade dentro do ginásio de esportes. Mas estamos aí na torcida para que a chuva segure um pouquinho e nos deixe fazer lá, porque é um local especial, boa sombra, aberto, é muito melhor para quem se apresenta, para quem assiste também. Então o convite fica para esse próximo sábado, em frente ao balneário, o terceiro encontro de verão de bandas marciais e fanfarras de Iraí.
Prefeito, e falando em programação, Natal também com programação especial, nós vamos detalhar mais durante as próximas conversas, nas próximas semanas, mas a população também já pode se preparar para isso.
Sem dúvida, não é muito extensa, é dia 18, uma bela programação, uma apresentação, e no dia 22, nós preparamos esses dois dias antes do Natal, e o dia 30, encerrando o ano, temos o sorteio da compra premiada, que também terá alguma atração diferente para que a comunidade participe.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, mais uma vez conversando conosco no Café com Notícias, trazendo informações sobre a administração pública municipal de Iraí.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.